Qual o maior ressentimento da humanidade?
Que sempre tem alguém mais rico do que você.
O universo conspira ao nosso favor ou contra nós?
Nenhum, nem outro. Ele é indiferente.
O ressentimento apequena ou alavanca a pessoa?
Normalmente é pequena.
E ressentimento tem cura?
Olha, acho que não.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas. Hoje para falar sobre o ressentimento, essa força poderosa. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, o escritor britânico Theodore Dalrymple, ele diz que o ressentimento, que é essa mistura de raiva e de amargura que a gente sente quando acha que o mundo nos deve alguma coisa, ele diz que o ressentimento é a única emoção humana que pode durar a vida inteira. Você concorda? Você acha que ele exagera?
É claro que ele faz uma coisa que a gente chama em filosofia que é um argumento hiperbólico. Quando você... Nelson Rodrigues era muito famoso por isso. Quando você faz uma afirmação exagerada para querer dizer alguma coisa que não vai tão longe. Né? Então, eu não acho que todo ressentimento dura a vida toda. Né? Você podia ser ressentido porque, por exemplo, a sua irmã se deu melhor do que você na vida, em algum momento ela quebrar e você ficar melhor do que ela, de repente passa o ressentimento. Né? Porém, eu acredito que sim, no argumento dele, quando ele fala isso, ele quer dizer que existe uma estrutura social. Ele estava pensando principalmente no mundo que ele vive, na Europa Ocidental, principalmente no Reino Unido, que tem uma estrutura social que produz ressentimento contínuo, porque foi criada uma cultura em que muita gente acha que o mundo deve alguma coisa a elas. A sociedade, o governo, o universo, nos casos mais gritantes. E, portanto, como você nunca vai ter tudo que você quer, quando você começa a funcionar nessa chave de ressentimento, eu tenho um direito a, eu tenho um direito a, alguém te dá aquilo, aí você acha que já tem direito a mais coisa. É mais ou menos quando, sei lá, você tem um parente que você dá uma grana para ajudar ele, aí você dá, sei lá, 10 mil reais, daqui a pouco ele quer 15.
Então, o Dalrymple fala do ressentimento como essa sensação de que o mundo te deve alguma coisa ou alguém te deve alguma coisa, né? Já o Nietzsche entende o ressentimento como alguma coisa que surge da percepção de que o universo não está nem aí com você, de que o universo é indiferente a você, é um vazio, o universo é surdo aos seus pedidos, aos seus desejos. De que tipo de ressentimento o Nietzsche está falando e o que tem a ver esse ressentimento do Nietzsche com o ressentimento moderno do qual você acabou de falar?
Olha, o Nietzsche é considerado o filósofo que descobriu o ressentimento, né, como problema filosófico. E para ele, como você bem descreveu, é o ressentimento cosmológico, quer dizer, é a nossa relação com o universo. A gente tem uma expectativa que o sol exista para nos aquecer. A gente tem uma expectativa de que os planetas estejam envolvidos com o nosso destino, como no caso da astrologia, por exemplo. A gente tem a expectativa de que as coisas são do jeito que são, porque nós temos um papel dentro delas, envolvendo, inclusive, toda a história do planeta e tal. E o que o Nietzsche diz é que, quando a gente percebe que nós somos completamente insignificantes dentro desse cenário todo, que o universo é indiferente com relação a nós, ou seja, ele não atende, ele não tem uma relação retributiva conosco, não adianta você falar com ele tipo, ah, você quer... Sabe essas frases idiotas que tem gente que fala por aí, quer dizer, vai pedir para o universo alguma coisa? Vai na praia, fala com uma pedra. Isso é o universo, um monte de pedra e areia, vagando pelo vazio. Então, o ressentimento que o Nietzsche fala é esse sentimento de que nós teríamos direito a que o universo nos amasse, nos reconhecesse. a que o universo, nós teríamos direito a que o universo conspirasse a nosso favor, como se fala por aí. E ele não faz isso, ele é indiferente a nós. Então a gente fica nessa condição de ressentimento.
Mas então, por essa interpretação de Nietzsche, então somos todos ressentidos, dado que estamos todos nesse universo que não nos ouve.
Não, a ideia do Nietzsche é que nem todo mundo cai nessa situação. Né? E aí ele faz o percurso dele filosófico, por exemplo, quando ele está falando da Grécia antiga, que era de fato a sua, o seu objeto de especialização, né? Então ele vai mostrar diferenças entre a tragédia grega e a filosofia platônica, por exemplo, dizendo que a filosofia platônica é ressentida, enquanto que a tragédia grega não é, porque os trágicos apresentam um universo que é diferente a nós, ou nos destrói, na figura dos deuses, por exemplo, enquanto que a metafísica platônica, aquela história do mundo perfeito, vai dizer que não, existe o mundo eterno, que nós esperamos fazer parte dele, existe o mundo belo, que nós esperamos fazer parte dele, e eterno também, existe o mundo bom e eterno, que nós esperamos fazer parte dele, e aí está o ressentimento. O Nietzsche fala que o Platão criou um mundo para ressentidos extremamente sofisticado, negando a vida real, e ele vai fazer aquela afirmação famosa do anticristo, que o cristianismo é uma versão do Platão para pobres.
Vamos ver agora um trecho do clássico do Martin Scorsese, Taxi Driver. Nesta cena que a gente vai ver agora, o personagem principal destila todo o seu ressentimento contra o que ele considera ser o grande problema dos Estados Unidos.
I'm one of your biggest supporters, you know. I tell everybody that comes in this taxi that they have to vote for you.
Why, thank you.
Travis? I'm sure you're gonna win, sir. Everybody I know is gonna vote for you. You know, in fact, I was gonna put one of your stickers in my taxi, but, you know, the company said it was against their policy, but they don't know anything, you know? They're a bunch of jerks.
Let me tell you something. I have learned more about America from riding in taxi cabs than in all the limos in the country.
Oh, yeah?
That's true. Can I ask you something, Travis?
Sure.
What is the one thing about this country that bugs you the most?
Well, I don't know. You know, I don't follow political issues that closely, sir. I don't know.
Oh, well, there must be something.
Well, whatever it is, you should clean up this city here, because this city here is like an open sewer, you know? It's full of filth and scum. And sometimes I can hardly take it. Whatever becomes the president should just really clean it up. You know what I mean? Sometimes I go out and I smell it. I get headaches. It's so bad, you know? And they just like... They just never go away, you know? It's like, I think that the president should just clean up this whole mess here. He should just flush it right down the fucking toilet.
Well, I think I know what you mean, Travis. But it's not gonna be easy. We're gonna have to make some radical changes.
Damn straight.
Bom, essa cena é paradigmática, né? Inclusive fazendo vínculo com o que você me perguntava antes, quer dizer, essa passagem do ressentimento no Nietzsche para o ressentimento no Dalrymple em relação à sociedade, né? E também que, assim, na realidade, para o Nietzsche, dando um passo atrás, nem todo mundo é ressentido, mas quem não é ressentido, quem aceita o fato da gente ser fruto do acaso. Aí, o que lhe joga no ressentimento é achar que o universo lhe deve alguma coisa. Quando você passa para cá, quer dizer, esse personagem do Robert De Niro é um personagem que ele vai evoluir ao longo do filme para uma situação, um surto, digamos assim, de violência, né? E você já percebe que ele é um cara sob pressão ali. Primeiro, a gente sabe que muita gente que tem um trabalho solitário, assim, ou dirige táxi, ou dirige caminhão, ou mesmo ônibus, que vive no trânsito continuamente, que vê a cidade do jeito que é, já fica meio irritado, inclusive se sente muito sozinho, porque não tem ninguém que o ajude, digamos assim. Um taxista é uma espécie de empreendedor de si mesmo, né? Se ele é dono do táxi e tal. Ou se ele trabalha numa frota, ele tem que ficar rodando para ganhar. Então, facilmente ele sente que o mundo para ele, devia prestar mais atenção nele, escutar o que ele fala, levar em conta as ideias que ele tem. Então, a cara do motorista, do De Niro, já mostra essa violência. E ele está falando claramente, inclusive quando a câmera foca no candidato, você percebe a tensão. Ele diz, nós vamos ter que fazer mudanças radicais. Né? Ele entende que o De Niro, o taxista, está falando, na realidade, de uma cidade que está cheia de scum, que é uma expressão que os americanos usam para gente que eles não gostam. Gente suja, bandido, às vezes imigrante ilegal, certo? Pessoas que são estranhas ao universo, ainda mais um filme como esse, né? Que é um filme que está lá pelos anos 70, certo? Alguma coisa assim. Então, quer dizer, você tem uma... O ressentimento está mostrado no personagem do De Niro. Olha, às vezes eu tenho vontade de vomitar, por mim devia pegar essa porcaria toda e jogar na privada e abaixar a água para eles descerem pelo ralo e pelo esgoto. É uma cena tipicamente de ressentimento social, de alguém que se sente espremido numa terra que ele considera dele e que está sendo invadida por estranhos.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o ressentido que está em cada um de nós e também na nossa família, no escritório em que a gente trabalha e por aí vai. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ressentimento. Bom, Décio, o que causa o ressentimento é, sobretudo, essa sensação de que o mundo nos deve alguma coisa? O fato de a gente estar sempre cercado de gente mais inteligente do que nós, mais bonita do que nós, mais bem-sucedida do que nós, isso acaba funcionando como um motor para o ressentimento?
Olha, sem dúvida nenhuma. Por isso que um regime como o capitalismo, que é um regime que aumenta contrastes, certo? Que tende, por exemplo, a monetizar as diferenças, sem entrar aqui no mérito se a monetização é merecida, não é merecida, mas monetiza diferenças, muito facilmente isso vai produzir a sensação de que por que o outro tem que eu não tenho. Porém, Thaís, existe um detalhe aí muito importante que é o seguinte. Se o Nietzsche estivesse vivo hoje, ele fez toda aquela crítica, identificando a metafísica lá do mundo ideal como ressentimento, identificando as religiões como ressentimento, né? Identificando a moral de rebanho como ressentimento, os valores que você tem que se submeter, que são de fora de você, que são contra a vida, como Nietzsche falava, né? Que a moral de rebanho é contra a vida. Agora, o Nietzsche também era super antidemocrático, né? Ele usava a expressão democratismo e ele dizia, por exemplo, que a ideia que a universidade deve ser para todos é uma ideia democratista, porque a universidade, isso lá no final do século XIX na Alemanha, a universidade devia ser só para os melhores, então há uma certa percepção aristocrática no Nietzsche, mas se o Nietzsche estivesse vivo hoje, escrevendo hoje, ele provavelmente ia perceber que houve uma migração interessante do ressentimento para o plano metafísico, religioso, para o plano social e político. Percepção essa que um autor que viveu na realidade mais ou menos contemporâneo do Nietzsche, mas que viveu principalmente na primeira metade do século XIX, o Nietzsche viveu principalmente na segunda metade, que foi o francês Tocqueville. Ele compara um que ele diz que era um homem ressentido, insatisfeito com o lugar onde ele nasceu na sociedade, e na continuidade ele fala, um socialista perfeito. Socialista, ele fala, certo? Porque em 1848 já havia, o socialismo estava ativo já. E ele compara com um outro que ele considerava uma pessoa super relaxada, super tranquila, e ele diz que é aquele tipo de pessoa que aceita o lugar que a contingência lhe deu no mundo. Vê a relação com Nietzsche? Aceita o lugar que a contingência deu a ele no mundo. E, portanto, ele não era um socialista perfeito. Portanto, ele não era como o outro, nas palavras do Tocqueville, de que por ser alguém que achava que devia ter um lugar melhor no mundo, que inclusive tenta matar o Tocqueville, né? Era um criado dele, é um típico socialista. Então você vê que ali o Tocqueville está percebendo, na metade do século XIX, que há um processo em que as pessoas começam, muitas pessoas começam a olhar para a sociedade e entender que o funcionamento dela deve alguma coisa a elas.
Então, quer dizer que essa concepção de que o universo não conspira a favor e nem contra é que faz, que dá esse alívio ao ressentimento nietzscheano. E você falou, então, do ressentido de Tocqueville, que é o ressentido político. E o ressentimento social, Pondé? O que é que ele tem de moderno? Como ele se transformou de Nietzsche para cá?
Então, do Nietzsche para cá, acho que ele se tornou muito mais agudo, inclusive porque hoje você tem mais visibilidade das diferenças, você tem mais visibilidade das oportunidades perdidas ou negadas, né? Você tem mais movimento na sociedade, você tem uma ideia de que hoje você tem todo o direito de querer ter direitos, certo? Então, a sociedade deve lhe dar oportunidades, o Estado deve cuidar de você. E ainda tem uma coisa que é o seguinte, com essa visibilidade gigantesca, esse processo de, é uma palavra que não existe, transparisização, que não existe, de tornar tudo transparente, faz com que as pessoas consigam continuamente ficar se comparando com os outros. E na medida em que, como dizem os teólogos, a política e a expectativa social tomou o lugar da graça, no mundo teológico, cristão, clássico, a graça é aquela que redime o mundo. Quando você entra num processo radical de secularização, não existe mais Deus para redimir o mundo, mesmo que você acredite nele, não é dele que você espera que vá redimir o mundo, salvar o mundo. Que vai salvar o mundo é o modo como a gente se relaciona, é a sociedade e a política. Daí a expectativa que o modo como as pessoas se relacionam dê a todos o que todo mundo tem direito, como se todo mundo tivesse direito a tudo. Isso é uma invenção histórico-social que eu não estou negando que aconteceu e que, inclusive, pode ter bons efeitos políticos, né? Mas que atravessa a sociedade hoje a ponto de um monte de gente achar que tem direito a absolutamente tudo. Os americanos inventaram que a gente tem direito à felicidade?
Só voltando um pouco, você disse que a comparação hoje, dada as possibilidades modernas, ela é mais fácil, as pessoas se comparam umas às outras com mais facilidade. Nesse sentido, o ressentimento não pode servir como uma alavanca? Você se comparando com o outro, você padece de um certo ressentimento, mas isso faz com que você cresça, com que você se esforce, com que você se sobressaia, enfim... No final, o sentimento não pode ser uma alavanca para o sucesso ou para a felicidade?
Então, para o Nietzsche, não. Porque o Nietzsche descreveu o ressentido como aquele tipo de homem que se esconde no seu quarto e passa a vida inteira odiando dentro do quarto. Certo? Então, não serve como alavanca porque ele está imobilizado. No entendimento do Nietzsche, o eros está adoecido. O tesão pela vida. Porque para o Nietzsche, o ressentimento fere o tesão pela vida. Então, não tem o que alavancar. Está broxa.
Vamos ver agora o depoimento do escritor e diretor Sérgio Zeigler. Ele vai dizer o que ele acha do ressentimento nas relações de trabalho.
O ressentimento é uma triste marca do nosso tempo no mercado de trabalho. O mercado de trabalho já foi mais divertido e, por isso, menos ressentido. O antídoto para o ressentimento é o riso. É a capacidade que nós temos de rir de si mesmo. O mercado de trabalho é naturalmente competitivo, onde tem que se mostrar eficiência, onde tem que se mostrar criatividade. É um ambiente onde o melhor tem que vencer. E isso não pode se misturar com um ambiente pessoal. Isso, numa era de ressentimento, se mistura muito facilmente. Sucesso é uma ofensa pessoal. Isso tudo é muito perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a capacidade de rir de si mesmo, de voltar a entender que o trabalho não é a vida, o trabalho é uma parte da vida, uma parte pequena da vida, importante da vida, mas é uma parte da vida. O trabalho, assim como a vida, é um teatro um teatro menor, onde as regras são outras, os conflitos são necessários, e uma piadinha não pode te mandar para a Sibéria.
Uma piadinha não pode te mandar para a Sibéria. Certa feita, ele me falou, o Zeigler me falou uma coisa que eu nunca esqueci, numa determinada situação de trabalho. Ele falou, uma menina falou uma determinada coisa e ela claramente estava sendo sincera, né? Não defendida, e ele ficou parado assim, olhando, e falou assim: Pondé, a verdade hoje nos emociona quando alguém faz uso dela. Quer dizer, no sentido de você ser capaz de falar alguma coisa e você não ter calculado os 4 passos que aquilo pode levar você depois de ter falado, entendeu? Tipo, para a Sibéria. Não era uma piada, era um comentário não de piada. Aliás,
Mas eu
era uma.
entendi que quando ele falou da Sibéria, ele estava falando sobre cancelamento, isso é isso, uma
Com
piadinha.
certeza, com certeza. Quer dizer, ele está dizendo que o primeiro mundo está chato, né? E ele está vinculando essa chatice ao ressentimento. E que é difícil, porque o mundo do trabalho, você tem competição, você tem resultados diferentes. Você tem competências diferentes, personalidades diferentes, modo de estar no mundo diferentes. Você tem histórias psicológicas diferentes que colocam pessoas em lugares diferentes do mundo, inclusive do trabalho, por conta de histórias de bens materiais ou histórias de funcionalidade familiar. É um universo de contingências, né? E que no mundo do trabalho você cria meio que uma espécie de métrica, em que vai aparecendo de alguma forma quem consegue fazer as coisas de um jeito que tem mais sucesso e quem não consegue. E aí, quando o ressentimento se torna uma regra, fica todo mundo muito sério. Porque o ressentido, como ele bem diz, é alguém que não faz ironia, é alguém que não dá risada, é alguém que se leva muito a sério.
Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar o que você não possui, mas acha que teria o direito de possuir. Vamos ver as respostas.
O que eu não tenho, que eu acho que eu tenho direito de ter? Ah, um cara bacana na minha vida. Porque eu vou ser bem sincera, no nosso país está muito difícil de acharem, nós acharmos um cara bacana.
Eu acho que a gente tem direito de viver em um país menos desigual, onde as pessoas têm oportunidades iguais e que essa desigualdade não gere tanta violência, tantas coisas ruins que a gente convive no dia a dia.
Um salário melhor.
Tempo e espaço para crescer como pessoa e como estudante, no geral, aprender comigo mesmo.
Eu acho que hoje está faltando compaixão entre as pessoas, né? Eu tenho muita compaixão, mas eu gostaria de ter mais compaixão ainda. Pós-pandemia, nós vivemos num período muito conturbado, onde as pessoas daqui a pouco perderam um pouco o senso, né, do que realmente é o carinho, é o amor.
Acho que eu deveria ter direito de ter é o apoio dos meus pais, principalmente do meu pai, e eu não tenho.
O que eu não tenho, que eu deveria ter, é mais direito à educação, mais direito à saúde, à cultura.
Transporte gratuito.
Eu acho que eu deveria ter uma moradia sem ter que pagar nada por isso. Eu acho que também a gente devia ter o direito básico de alimentação. Você tem que pagar por isso também. E água, que eu acho que é o mínimo. O resto dá para correr atrás.
Eu acho que educação e saúde está valendo num certo nível, né? Sem dúvida nenhuma, é um bom direito para você ter uma sociedade minimamente razoável. Agora, tenho minhas dúvidas sobre uma casa de graça, né? Porque, na verdade, não existe almoço de graça, né? Agora, fora essas coisas que são mais, digamos assim, mais óbvias, que apareceu aí sobre direito a não ter desigualdade, é que, na realidade, essas coisas não são direito, né? Esse direito é uma criação humana. É que nem o croissant, é uma invenção humana, né? E que, em algumas situações, você diz, olha, tá certo, então direito à saúde e educação, seria bem bom que todo mundo tivesse mesmo. Agora, eu achei 2 comentários muito bons. O da menina, que falou que achava que ela tinha direito a ter mais apoio do pai, principalmente que não tem. Achei muito honesto esse comentário. E, assim, apesar de que alguém pode dizer para você, uma pessoa cruel pode dizer para você, olha, uma criança vem ao mundo porque 2 adultos transam e o cara goza, e dane-se, né? É bastante razoável imaginar que uma criança tenha o direito de ter um pai que se preocupe com ela. E a primeira fala, achei ela de uma honestidade do tipo que o Ziegler fala, emocionante. Ela tem direito a ter um cara legal para ela, porque está muito difícil um cara legal, né? É claro que isso também não é um direito, mas a confissão dela é emocionante. Achei muito legal.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos discutir se o ressentimento move o mundo, o capitalismo move o ressentimento? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o ressentimento que move o mundo. Pondé, muitos analistas atribuem fenômenos políticos recentes, como a eleição do Donald Trump, como o Brexit, como, em certa medida, a própria eleição do Jair Bolsonaro, ao voto dos ressentidos. Você concorda com isso? Em que medida o ressentimento teve influência nesses episódios?
O ressentimento, ele sempre se articula politicamente, como a gente vinha falando antes, né? Inclusive, quando eu citava a Revolução de 1848, comentário do Tocqueville, ali o ressentimento está alocado naqueles que são, como a gente chama, de esquerda, os socialistas. Nesse caso, você tem aí o Trump, os ressentidos com imigrantes, que têm mais sucesso do que eles, todo mundo entra nos Estados Unidos do ponto de vista deles, a China botando, correndo o risco de pôr os Estados Unidos no bolso, o Reino Unido com a contínua e sustentada perda de importância na economia europeia e o sentimento de que todo mundo entra lá e faz o que quer. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, você tem toda uma população, ao longo dos anos do PT, inclusive de gente muito religiosa, que acha que os gays vão entrar na casa deles, por exemplo, pessoas que são, inclusive, grupos que entendem que não são representados por ninguém, porque a mídia toda está vendida não sei para quem, para os ricos, para os comunistas. É engraçado porque eles põem ricos e comunistas um junto do outro, né? Então, aí sim, sem dúvida, acho que quando os analistas fizeram então, isso em 16, né, que você tá falando do Brexit, falando do Trump e 18 aqui no Bolsonaro, acho que tem um sentido bastante claro. O ressentimento é sempre um motor político, desde quando a política se pôs em movimento a partir do final do 18 e ao longo do 19 e se transformou num grande receptáculo de expectativas.
Ressentimento tem a ver com autoestima também?
O ressentido é seguramente alguém que tem baixa autoestima, mas que põe a culpa, por exemplo, no patriarcado.
Mas e se o ressentido, de fato, acha que tem mais talento, e tem razões para isso, eventualmente, mais talento que o outro, mas o outro recebeu mais do que ele, por exemplo, em termos, talvez, de reconhecimento, um ator, por exemplo, um ator que é talentoso.
É um ambiente onde tem muito isso, aliás.
Então, né? Digamos que um ator que tenha grande talento, mas não alcance o sucesso ou o reconhecimento. E um ator, aí ele olha para outro ator medíocre, que por motivos aleatórios, recebe o reconhecimento que ele não tem. Aí não se trata de um problema de falta de autoestima, nem de falta de talento e nem de outra coisa.
É, mas ele perderá a autoestima dele, provavelmente. Porque, como quando se usa a expressão por analogia, economia da autoestima, certo? A autoestima, apesar de ser vinculado a um repertório psicológico ou subjetivo, não existe nada do ser humano, mesmo o repertório psicológico subjetivo ou interior, que não esteja vinculado ao mundo exterior. Então, a autoestima não é alguma coisa que você tem simplesmente dentro de si, independente do mundo exterior. Então, eu posso, por exemplo, durante um certo tempo, ter uma autopercepção de um bom ator e ser reconhecido pelos meus pares à minha volta, mas, com o passar do tempo, por ter perdido muitas oportunidades, por perceber que um outro, mais jovem, inclusive, o envelhecimento é um dos processos de produção de grande ressentimento. Principalmente numa situação como essa, em que quando você é jovem, não vale só para ator, mas dentro desse exemplo, o ator se move muito no mundo de vaidades e de egos, né? Então, assim, quando você é jovem, você é uma promessa. E aí, depois, você nunca conseguiu decolar na carreira, só te convidam a fazer papel de tio, né? Alguma coisa assim. E você vê um cara que, de repente, é muito pior que você, mas que é bonitinho e tem muitos seguidores nas redes sociais, porque hoje em dia isso até conta para a escolha de elenco, certo? Então, e aí você vê aquilo e você começa a ter crise com relação ao seu talento.
E isso atinge e diminui a sua autoestima.
Direto. Portanto, a autoestima, apesar de ser alto, não é autônoma.
Ela é determinada também pelo mundo.
Determinada pelas relações exteriores. E essas relações com o mundo exterior, elas são dinâmicas, múltiplas. Elas se transformam. E não aquele papinho besta de gente que gosta de dizer que tudo se transforma para dizer que é legal. Não, as coisas se transformam, às vezes, bem para pior.
Bom, Dé, você já começou a falar disso no primeiro bloco, mas vamos adiante aí. O capitalismo, ele se baseia em diferenças, ou ele pressupõe a existência de diferenças. Nesse sentido, ele também é um motor, uma fábrica de ressentimentos?
Sem dúvida nenhuma. E assim, ele, como a gente estava falando antes, quer dizer, como o capitalismo é um sistema que pressupõe movimento, né? E um movimento crescente, e pressupõe atitudes, aquilo que se usa no jargão dos empresários, killer instinct, certo? Você tem que ter um certo instinto assassino, evidente que como metáfora, né? Para você mostrar que você é mais poderoso, você é mais corajoso, você consegue ser mais agressivo, você tem ideias antes dos outros, você consegue fazer mais dinheiro, porque no final das contas tudo é monetizado. Então, facilmente o capitalismo faz com que pessoas ao longo do processo olhem para isso e digam, não, tem que ter um erro nessa estrutura toda. Então, esse território todo, onde você tem essas diferenças, e o capitalismo, ele investe nessas diferenças. Ele depende desse nível de selvageria, digamos assim. E aí, nesse processo, é evidente que uma pessoa... Porque o ressentimento ele tem uma dinâmica que é a seguinte, é mais fácil, psicologicamente falando, né? É mais fácil eu entender que o que está dando errado é porque algo que me é negado e eu tenho direito está sendo negado, do que eu entender que aquilo que eu não consigo, eu não tenho porque eu não tenho capacidade para tê-lo, ou porque alguém tem mais. Então, o ressentimento ele entra na economia da autoestima terceirizando o fato de não dar certo para mim. E, nesse sentido, ele é aconchegante. Mas é um berço de pregos, né? Porque você nunca repousa.
Vamos ver agora o que a psicanalista Maria Cristina Guarnieri tem a nos dizer sobre a relação entre o ressentimento e o capitalismo.
Creio sim que há uma ligação entre ressentimento e capitalismo, talvez mais íntima do que gostaríamos. O ser humano é um ser de falta, um ser desamparado, desejante, angustiado, que busca e que por buscar escolhe. Escolhe entre incertezas e logo descobre que suas escolhas não são definitivas. Escolhe o sucesso, o poder, a felicidade, os direitos, os desejos, tudo que funcione para preencher o vazio que constata, né? Que constata sempre na sua existência. Qualquer coisa que impeça o sofrimento. O desejo alimenta o potencial consumidor. E aí o capitalismo funciona. Funciona para garantir, né, a promessa de satisfazer os desejos, mas com uma pegada sedutora de manter sempre o desejo insatisfeito. Queremos ser reconhecidos, né? Queremos ser amados, consumimos bens que garantam o nosso reconhecimento.
Thaís, acho que a Maria Cristina ela pegou um trajeto que é bem um raciocínio na psicologia, né? Essa ideia de que o O ser humano é um sujeito faltante, lhe falta alguma coisa, argumento clássico, e que você vai em busca de preenchê-lo. E, no final do dia, como se fala, nada preenche essa falta. Ela é estrutural. É inclusive por isso que você é desejante, que você deseja. E o capitalismo, ele promete preencher essa falta, fazendo com que você consuma os objetos, inclusive sedutores, que ele te oferece. E, no final das contas, não preenche a falta, mas é exatamente isso que o capitalismo precisa. Porque se preencher a falta, você para de comprar.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o ressentimento pode vir disfarçado de amor ao mundo, amor ao próximo?
Ah, eu diria que é uma das formas mais comuns do ressentimento hoje em dia. É você passar a imagem de que você está super preocupado, por exemplo, com o que acontece na África, quando na realidade você é um insatisfeito porque você deu errado na sua vida profissional, todo dia. Thaís, você que conhece, tem aqueles amigos todos em Brasília, tem muito ressentimento na política?
Olha, em geral, os amigos de Brasília, eles estão muito bem resolvidos em relação a isso, ou parecem, mas tem uma particularidade. Você falou agora há pouco do eleitor, dos votos bolsonaristas que estavam lá muito permeados de ressentimento, você citou exemplos. Então, a pessoa que acha que achava que o mundo estava sendo transformado num universo gay, que o Bolsonaro ia resolver isso, ou seja, tinha um voto de ressentidos aí. Mas sempre me chama a atenção o fato de o próprio Bolsonaro ser um ressentido explícito, né? Ele era, por todo aquele histórico lá, um capitão que só não foi expulso do exército porque saiu antes, porque sabia que seria expulso. Ele nunca teve a admiração dos superiores dele. E tudo isso se reflete na política, a mesma coisa, né? Ele era um deputado do baixo clero, também não era convidado para os grandes convescotes lá. E hoje ele se vinga de tudo isso, né? É muito explícito que o presidente Jair Bolsonaro é um ressentido. Pondé, o destino do homem corresponde ao seu esforço ou ao seu talento? Sempre?
Não. Não. Acho que isso é uma das mentiras da meritocracia, da sociedade de mercado. Não. Você pode, de fato, ter tido um certo talento na vida significativo, mas não teve uma série de outras características que poderia ter feito com que esse seu talento te levasse adiante. Algumas pessoas perecem na vida pelas virtudes e algumas pessoas vencem pelos vícios. Então, acho que essa régua, o destino de uma pessoa depende dos seus talentos, acho que não. Eu acho, às vezes, que o temperamento pode ser muito mais determinante como destino. Thaís, qual é o prazer do ressentido? Você acha que tem algum prazer?
Eu vou responder bem curtinho, até porque você já adiantou na pergunta que a gente mencionou o Bolsonaro. O prazer do ressentido é a vingança. Não é?
Sim. E o Bolsonaro se vingou mal.
Se vingou mal. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o lugar em que o ressentimento mais se propaga. Adivinha onde é? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o poder que o ressentimento tem de mover o mundo. A cantora e apresentadora Carol Conká foi cancelada em 2020 e aqui ela conta pra gente. Será que quem cancela é um ressentido?
Eu precisei ficar meses afastada das redes sociais no ano de 2021. Eu precisei me reorganizar, entender como me posicionar, o que absorver das redes sociais, porque apesar da onda de ódio que eu recebia, eu buscava focar nas mensagens coerentes, aquelas que traziam reflexões, críticas acolhedoras também. E como eu sempre trabalhei de forma orgânica e com verdade, eu passei a dividir com o público o meu processo de busca pelo autoconhecimento, que foi o que me trouxe mais leveza para lidar com toda a exposição e com a opinião das pessoas. Como eu já estive dos dois lados, eu entendi que quando cancelamos pessoas, estamos tentando transferir uma carga de angústia das nossas dores, mal resolvidas, né? e que muitas vezes a gente carrega em silêncio. Então, parece que é mais confortável apontar o erro do outro, porque assim a gente minimiza a pressão de enfrentar as nossas próprias falhas. E aí a gente segue exigindo dos outros qualidades que a gente ainda não possui. Eu acredito que o ressentimento, ele está presente na vida da maioria das pessoas. Mas nem todas praticam cancelamento como forma de fuga das próprias sombras. Mas sim, canceladores são pessoas ressentidas que muitas vezes usam a internet para se manifestarem de forma intolerante.
O ressentimento é uma espécie de afeto espalhado pela sociedade, né? Porque, e aí a força do argumento do Nietzsche, como ele é estrutural, é uma forma de você descrever o fato de que nós todos nos sentimos mal amados. É uma forma de falar daquilo que o Freud falava quando dizia que, no futuro de uma ilusão sobre religião, que a gente é desamparado, certo? Então, o ressentimento está falando disso. Ele é uma decisão que a gente toma, ou uma sensação que brota em nós de que a gente não devia ser desamparado, de que o universo, ou Deus, ou seja lá o que for, deveria tomar conta da gente, né? Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que nas redes sociais, onde tudo é meio transparente, onde você tem uma métrica humilhante, certo? Matemática muito clara, sobe, desce, desce, sobe. Isso faz com que você perceba de forma científica, entre aspas, de que você é um miserável, de que ninguém se interessa por você, de que sua vida não atrai coisa nenhuma, que você não é capaz de postar marcadores de engajamento, como bolsas de marca, ou seja lá o que for. Então, acho que ela acaba multiplicando e fazendo ressoar esse sentimento de que... Porque as redes sociais, elas criaram uma situação que é assim, um monte de gente pensa, não, agora eu vou ser famoso, agora eu vou ser visível, agora minha opinião tem importância. E, claro, um monte de gente acha que a opinião tem importância e fica postando aquelas coisas, né? E à medida em que você não consegue ter ressonância, aí você fica ressentido, porque você vê que outros têm. Então, acho que sim, deixou o ser humano meio nu na sua condição de desamparo, né? É um Deus mau as redes sociais.
Vamos agora para a nossa caixa de perguntas. Pondé, o Jonas Ventura te pergunta: é possível um ateu ser ressentido ou apenas um religioso é ressentido?
Eu, na verdade, tenho a impressão que a maior parte dos ateus que eu conheço ou que escreve é ressentido. Ressentido contra o pai, é ressentido contra a sociedade e, às vezes, é inclusive pode ser ressentido contra o fato de que ele não consegue ter a fé que alguns religiosos têm. Então, acho que pode ser muito bem ressentido.
Mas você não é ateu?
Mas sou um ateu não praticante. Que é bem diferente.
Para participar do Linhas Cruzadas, envie essa pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E, Pondé, o ressentimento tem cura?
Olha, Thaís, acho que depende da sorte, né? Da sorte que a pessoa tem. Ela pode estar ressentida numa época e a vida dela virá. E ela conseguir realizar uma série de coisas. Agora, se ela tiver um ressentimento, por exemplo, com relação ao pai ou uma mãe que claramente privilegiava um irmão ou irmã a ela, talvez seja um ressentimento tão profundo, tão estruturante, que ela passe a vida inteira tentando receber esse reconhecimento da mãe e não consegue. Aliás, são casos clássicos. Esse tipo de ressentimento, às vezes, é difícil de você curar. Mas ressentimentos de trabalho, da vida adulta, me parece que, dependendo um pouco da sua sorte, pode ser que você consiga, em algumas medidas, esquecer do período em que você foi ressentido. Depende do tamanho do ressentimento, né?
Mas aí você está falando, mudando as causas, o ressentimento pode ser eliminado.
Sim.
Mas eu queria saber se é possível eliminar, se curar do ressentimento sem que as causas mudem.
Talvez depois da quinta encarnação ou 250 anos de análise. Ou algum remédio que vai ser inventado.
Vamos ver agora um trecho do filme A Esposa. Nesse filme, o personagem principal ganha o Prêmio Nobel de Literatura e, durante a viagem da entrega do prêmio, o ressentimento da sua mulher explode, porque ela sabe que o marido não merece o prêmio.
Gustav, would you turn up the heat, please?
Finally, sir.
And would you give us some privacy? Thank you. So we'll go to the hotel. You'll change, we'll go back, make a quick appearance, and then we'll be done with this whole fucking thing.
I'm leaving you.
What are you talking about?
Can't do this anymore.
Oh, don't be crazy. You're not leaving me.
Don't act surprised or heartbroken or shocked, none of which you could possibly be.
Look, I know you didn't want me to acknowledge you in my speech, but do you think everything I said up there was for show? I meant every word of it. God, give me some credit.
What for?
For loving you.
Oh, God, Jove.
What? What? Here. Here, take
it. I don't want it.
It belongs to you.
I don't want it. It's yours. It's all yours. It's have your fucking name on it.
I can take it.
I don't want it. I don't want it.
I don't want the fucking thing.
What are you doing? What did you just do?
You have it? I found it. Oh, thank God. Thank you.
Esse filme é maravilhoso, né? Porque quando a história vai para trás, você descobre que ela, na realidade, escrevia as coisas. Ele ficava tomando conta dos filhos, né? E como ele assinava, e como é um ambiente, inclusive, que é um ambiente bastante cheio de homens no mercado editorial, e ela fala de um autor que, na realidade, era ele, e, no fundo, era ela que escrevia. E a impressão que eu tenho, é claro que é muito evidente o ressentimento que ela tem aí, né? Porque ele ganhou o prêmio Nobel. E não é só porque ele ganhou o prêmio Nobel, é porque ele comia todas as meninas em volta, certo? Ou seja, ele fazia uso do sucesso, que é uma
coisa
muito
dela.
Comum. Sucesso que era fruto do que ela tinha como capacidade e talento, e era super infiel a ela, certo? E, no fundo, ele vivia muito bem com isso. Então, o ressentimento dela é um caso daquele ressentimento que a gente falava antes, que é um ressentimento justificado, né? Mas esse personagem dele, no fundo, no fundo, ele tinha uma baita raiva dela, né? Um puta ódio dela, porque, no fundo, ele achava que ele tinha direito de ter esse talento. Ele tinha esse direito. E ele não tinha. Quem tinha era ela. E, no final das contas, ele passa a vida inteira navegando nesse falso talento, fazendo que todo mundo adorasse ele e, inclusive, assinando uma literatura maravilhosa que vale a ele um prêmio Nobel. E ele fica nesse joguinho, ela está irritada com o discurso que ele oferece para ela. O que ele devia ter feito no passado era reconhecido que o livro era dela, quando ele começou a carreira, né? Mas ele não, ele tomava conta das crianças para ela escrever e ele continuava assinando os livros, ou seja, ele era um grande canalha. E no final das contas, ele tinha uma expectativa, não só que ele não tivesse o talento, que ele tivesse o talento que ela tinha, como que ele não fosse o canalha que ele era, porque no fundo ele é um canalha. Por isso que ele fala, pelo amor que eu dediquei a você, que amor que ele dedicou a ela. Ela ficava produzindo livros para ele e ele ia consumindo o sucesso e fazendo tudo o que quer e ganhar um prêmio Nobel. O mínimo que ele podia ter feito naquele momento, ele teria salvo o casamento dele. Ou ele teria recuperado a dignidade dele se ele confessasse na entrega do prêmio Nobel que ela era quem escrevia tudo. Certo? Mas ele não tem essa coragem. E ele tem muita raiva de não tê-la.
E esse é o ressentimento do filme. Quer dizer, quem parece ressentido é ela, mas o verdadeiro ressentido então é ele.
O verdadeiro ressentido é ele. No sentido nietzschiano, é ele. Porque ela tem um talento grandioso, mesmo que ela tenha sofrido, porque amava ele e queria vê-lo bem. E, evidentemente, que usufruiu do dinheiro que ele ganhou, ela ganhou, mas ele ganhou oficialmente. Mas o modo canalha como ele se comportou ao longo da vida inteira foi trazendo para ela infelicidade. de ficar invisível. Tanto que no final do filme, para quem não viu, eu sinto muito, tem um jornalista que fica no pé dela o tempo inteiro, querendo que ela conte a verdade. E no final do filme, quando ela está no avião e ele não está, né, por uma situação que essa eu não vou contar, o jornalista encosta nela, tipo assim, eu sei muito bem da tua história, porque você não conta para mim.
E para terminar o spoiler, ela conta?
Não, ela vira para ele e diz assim, eu não, alguma coisa do tipo assim, eu não admito que você fique inventando mentiras sobre o meu marido. Certo? Ou seja, o ressentido era ele, porque ele era um covarde que passou a vida inteira do lado de uma mulher que era muito mais corajosa e capaz do que ele.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.